E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. Eu hoje estou aqui novamente com Rashid Calazans. E aí, Rashid?
E aí, galera? E aí, Thiago? Sejam bem-vindos.
É isso aí, galera. E hoje a gente vai falar sobre como se tornar um desenvolvedor melhor. A jornada do iniciante ao expert.
Ô, rapaz!
É isso aí. Mais uma vez, se preparem para muita filosofia. Então, Rashid, a gente andou conversando bastante sobre o que caracterizaria uma pessoa júnior, pleno ou sênior, né? E a gente acabou também vendo algumas outras coisas. Queria, primeiramente, saber de você se você concorda com essa caracterização de júnior, pleno, sênior. E o que você vê que as empresas usam esse tipo de... Se as empresas usam esse tipo de nomenclatura para o bem ou para o mal? O que você acha?
Então, primeiro eu concordo assim, com ter diferenciações na posição de um desenvolvedor de qualquer outra área entre níveis, né? Tipo... Talvez não, eu não concorde apenas com esses três que você tinha falado, júnior, pleno e sênior. Pelo que a gente andou conversando, como você mesmo falou, e até analisando melhor, existem mais cargos também, existem mais posições diferenciadas, né? Tipo, você falou sobre a empresa. A empresa, a maioria delas usam, sim, até porque precisa saber onde encaixar aquele profissional. E para ele, a partir daí, ter um planejamento estratégico, um planejamento dentro da própria empresa para onde ele vai evoluir, né? Muitas empresas utilizam tanto para bem quanto para mal. Aí é relativo da empresa, né? Se ela é uma empresa...
Do bem ou do mal.
Do bem ou do mal. Do bem ou do mal. Mas o que eu vejo é, às vezes, as empresas mesmo não conseguindo identificar a melhor forma esse tipo de profissional. Porque é difícil mesmo, de fato é difícil. Não é, às vezes, porque ela não quer ver o cara como experiente, mas para aquela situação, talvez, para aquela chamada de vaga, o cara não tenha tanta experiência que ele tenha em outras coisas. Aí ele acaba tendo que entrar em um nível mais baixo, vamos dizer assim. Mas isso também não significa que o cara deixe de ser experiente, sacou? Porque ele já pode ter uma produtividade melhor, já pegar mais rápido as coisas. E ele só está iniciando em um outro processo, tá ligado?
Claro. E como é que você vê essa questão de como uma empresa consegue identificar que nível o cara está? Por exemplo, no processo seletivo, você já teve alguma experiência, eu acho, também em contratar pessoas, né?
Sim.
Como é que você acha que uma empresa consegue identificar isso? Você acha que existe algum método que realmente consiga identificar em que nível a pessoa está? Eu vou só para dar um exemplo básico, assim, eu já também estive nesse lado de contratar pessoas, eu vi que você consegue reconhecer um novato, porém, é mais difícil quando você chega nos níveis intermediários. Fica mais difícil de você conseguir entender em que nível a pessoa tá. Você também percebe desse jeito?
Percebo sim. Tipo, a primeira coisa que eu acho é conversar bastante com a pessoa. E o que outro ponto que eu gosto de fazer muito é passar um projeto que ele se sinta confortável, tipo, ou alguma linguagem que ele queira, no caso na programação, uma linguagem que ele queira fazer. Dou um escopo mínimo de um teste e ele faz do jeito que quiser. Eu só dou alguns requisitos opcionais que eu já acho interessante, exemplo, os testes, e ele faz da melhor forma que ele achar. Isso eu deixo bem à vontade. Agora eu vejo muitas empresas fazendo que eu não vejo errado também, que é um processo de filtragem. Como assim? passa testes de universitários, às vezes pra galera, tá ligado? Coisas que a gente não, normalmente não mexe no dia a dia, pra fazer um filtro base. Aí depois desse filtro, normalmente tem todos esses processos. Como? Conversa, aí conversa com o líder do time, depois conversa com um outro engenheiro, ver, porque essas conversas vai identificando como a pessoa pensa, como ele, se ele, de certa forma, já pode ser um proativo ou não, se ele só responder, por exemplo, né, ele só responde as perguntas, ele não dá outras sugestões, não tenta prolongar uma conversa, você começa a pegar sutilezas enquanto conversa com a pessoa, aí já vai identificando se ele, porra, não, esse cara é desenrolado, ele realmente tem um conhecimento, pelo menos é a primeira impressão. Às vezes a pessoa decora, né, pra uma entrevista. E aí é onde entra a parte da programação. Eu gosto de passar um projeto, porque nesse projeto ele vai aplicar tudo que ele sabe. E depois do projeto, então aí tem uma. Eu gosto de fazer ainda uma terceira conversa, tanto para dar um feedback, quanto para entender o porquê que ele pensou daquela maneira. Porque você vai ver como ele raciocina para resolver soluções. E aí nessa etapa, você vê se ele copiou esse código de algum lugar, se ele realmente sabe do que tá falando. Então, pra mim, eu usava isso bastante. E o que eu acho muito válido é conversa, ver execuções de código, até do que ele falou durante as primeiras entrevistas, as primeiras conversas, e finalizando com outra conversa, porque aí a gente acaba encaixando bem, mais ou menos em que nível ele se encontra, sabe? Só complementando, um fator muito interessante é que eu penso dessa forma, cada empresa tem os seus níveis. Como assim, Rashid? Por exemplo, em uma empresa A, o cara pode ter sido um pleno, mas para as diretrizes e a evolução de uma outra empresa B, para ele é um júnior, porque todo o resto da equipe já está mais adiante, ele sabe mais coisas, tem requisitos mais específicos, melhores, sabe?
Sim, isso é interessante, né? A pessoa tem que estar sempre atenta de que se ela mudar de emprego ou mudar de áreas, né? Nem sempre o outro lugar ele considera as coisas do mesmo jeito. Um adendo na forma como você imagina que seria interessante um processo de entrevista, processo seletivo para entender o nível das pessoas. Eu sempre acreditei e eu tentei fazer isso duas vezes com dois candidatos que eu entrevistei e hoje eu não entrevisto mais ninguém, ainda bem que é estressante demais.
Eu gostava.
Eu nunca gostei. Mas assim, esse processo que eu tentei usar, eu achei o processo mais efetivo, só que não dá para qualquer pessoa. Primeiro, ele só serve se a pessoa realmente não tá trabalhando, porque o que a gente pede é o seguinte, que a pessoa venha para a empresa e trabalhe uma semana com alguém, ou com mais de uma pessoa. Normalmente, trabalhe de uma a duas semanas, mas normalmente uma semana com uma ou duas pessoas. E
em pair programming, né?
Isso, em pair program, participando de reuniões, de decisão, de entendendo um pouco do negócio da empresa. E a ideia não é que a pessoa se torne, que a pessoa chegue e já vá programando, porque isso é meio, dependendo do negócio da empresa, isso é muito difícil.
Sim.
Mas a ideia é que a pessoa que está fazendo o pair programming, ela participe da solução, ela entenda o conceito que tá sendo usado ali e a gente está sempre avaliando como ela interage com as pessoas. Porque o que acontece? Chega num nível de proficiência, né, técnico, o que importa mais é como ela lida com outras pessoas. O que para mim é realmente também um indicativo de uma pessoa sênior ou master. Ou a gente vai botar expert, é a forma como ela se comunica com as pessoas. Essa comunicação interpessoal, você não aprende estudando em livro, nem programando em casa sozinho. Então, é a forma como você consegue extrair informação, passar informação, lidar com outras pessoas sem ofender e sempre tratando todo mundo de uma forma adequada. Eu não vou dizer tratando bem, porque isso é bem subjetivo, né? Mas tratando de uma forma adequada, educada, isso é muito importante. Então, assim,
concordo.
Então a gente acabava avaliando isso também. Então deu certo esse tipo de entrevista, mas é como eu tô te falando. Não é para todo mundo, porque a pessoa pode estar trabalhando. É o que normalmente acontece, a pessoa está trabalhando em outro emprego, né? E ela quer mudar de emprego. Né? Na nossa área é mais difícil ver um cara sem emprego indo para outra empresa. É mais fácil ter um cara trabalhando em uma empresa e querendo ir para outra.
É, Eu concordo muito esse processo que você falou. Pô, se encaixaria muito bem. Com o processo que eu falei, tentando pegar um mais próximo disso que você falou. Porque o cara, a gente vai ter bastante conversa antes. Ver o código do cara, analisa, prepara um feedback e depois conversa de novo. Que é tentando entender como ele pensou e tal. Só nós não vamos analisar a forma que ele se comporta com o time ou como ele trabalha em equipe. De fato, isso é só presencial, né? Mas...
isso. Inclusive, a gente deu, né, uma pesquisada sobre esse modelo de evolução, né?
Exato. Eu quero perguntar agora pra você. Cara, como é que você entende onde é que o cara se encaixa? Por exemplo, você segue uma lista ou...
Então, mais uma vez, assim, é uma pergunta, digamos, capciosa, né? Porque... eu vou dar um exemplo de baseado em experiência, né? Às vezes você entrevista alguém e essa pessoa demonstra ter um conhecimento que até excede a sua expectativa. Só que, na verdade, essa pessoa ela é muito boa em entrevista, entendeu? A gente pode dizer que ela é expert em entrevista.
Em marketing pessoal.
Tá, vamos botar assim, né? Mas no vamos ver mesmo, você percebe que aquele conhecimento ela conseguia falar sobre o conhecimento, mas ela não tinha o conhecimento. Então, basicamente, é como se... vou diferenciar, assim, bem o developer que lê só revista e o cara que cai fundo nos livros, né? Então, o cara que lê revista, ele vai saber sobre os tópicos, saber que existem aqueles tópicos, aqueles assuntos, mas ele nunca vai saber profundamente um tópico. E o cara que lê livro, pode ser que ele não seja tão proficiente em explicar o que ele sabe, porém, ele consegue, na prática, exercer, né? E é por isso que eu tô dizendo que é bem difícil de entender. Mas há um tempinho atrás eu li um livro chamado Pragmatic Thinking and Learning, que é do Andy Hunt. E o Andy Hunt, ele também fez um livro chamado... ele é coautor de um livro chamado The Pragmatic Programmer. Acho que as pessoas... Programador Pragmático, muitas pessoas já leram esse livro. E nesse livro ele fala sobre o modelo de Dreyfus. Ou Dreyfus, eu nunca sei como é que pronuncia esse nome. O modelo de Dreyfus, ele é basicamente um modelo que tenta separar em níveis e explicar. Se ele separa basicamente em 5 níveis, e ele tenta explicar o que caracteriza a pessoa em cada nível. O Dreyfus, eles eram 2 irmãos, o Hubert e o Stuart, e eles fizeram essa pesquisa com pessoas em campos que exigem um autoconhecimento, como, por exemplo, jogadores de xadrez, pilotos de avião, médicos, enfermeiras. E eles fizeram essa pesquisa durante muitos anos e eles chegaram a essa conclusão, né? Então é interessante o modelo de Dreyfus para você entender onde você está, em que nível você está na carreira.
Ele é bem detalhado, assim, ele diz perfeitamente, velho. Eu concordo 100% com essa metodologia que ele aplica.
Então, o modelo de Dreyfus, ele se define basicamente por 5 etapas, né? As 5 etapas que o Ed Hunt fala no livro e os irmãos Dreyfus também falam, na verdade, os irmãos Dreyfus, eles ainda... existe uma 6ª etapa que seria o Master, né? E talvez a gente não chegue nesse ponto, mas é bom saber que existe também essa etapa. Mas basicamente, dividindo seriam o novato, o iniciante, avançado, o competente, o proficiente e o expert. E aí também teria o Master, né? Que aí já é quando você...
top do top.
O livro do Bruce Lee, alguma coisa assim.
É isso aí.
Algumas coisas diferenciam nessas etapas, né? O novato, ele se caracteriza por ser uma fase onde você ainda não domina quase nada da skill que você está aprendendo. E essa etapa é interessante porque você normalmente precisa seguir um passo a passo, como se fosse uma receita de bolo, do que fazer, né? Você tem que seguir essa receita para concluir uma tarefa. E quando você não segue essa receita, você acaba caindo em problemas que nem você consegue resolver. Então, basicamente, seria seguir regras do tipo: quando você fizer X, vai acontecer Y. Quando acontecer Y, você vai fazer Z. E faça Z, depois faça 1, o passo 3, o passo 4 e consequente, né? Basicamente, seria isso.
O Dreyfus, ele é baseado em 4 qualidades. qualidade sempre, né? Que é, a gente esqueceu de falar, recordação, não situacional ou situacional, reconhecimento, decomposta ou holística. A questão da holística é o que significaria holística, né? Eu até pesquisei melhor sobre isso. É o que procura compreender os fenômenos na sua totalidade. Então, além do reconhecimento, tem a decisão analítica ou intuitiva e consciência monitorada ou absorvida. Aí, no iniciante, dentro dessas qualidades, a gente tem recordação não situacional, reconhecimento decomposto, decisão analítica e consciência monitorada, que são os exemplos que o Ramos falou, né? Ou seja, só dois tópicos complementando. Ele tem uma dificuldade de criar coisas novas, iniciais. Então, ele tem que ter uma fidelidade em algo que já foi passado para ele ou as regras do que tem no meio que ele está no momento.
Exato.
E o trabalho dele não pode ser julgado como um cara que está iniciante avançado ou competente. É um julgamento que tem que ser cauteloso, porque tem limitações. E ele mesmo também não julgar as outras coisas, porque o julgamento dele também é limitado, de certa forma. Então, o iniciante se encaixa. Eu complementando o que o Ramos falou, né?
Excelente, concordo plenamente. Até, e a gente, quando está aprendendo, a gente se vê nessa situação, né? Porque ninguém é expert em tudo, né? E também ninguém é novato em tudo. Então, ao mesmo tempo que você é expert em algo, você sempre é novato em alguma outra coisa. Então, entender que isso é comum, né? Entre quem é novato, não gerar um nível de estresse que é desnecessário, né? Tem alguma coisa a acrescentar?
Não, eu sobre programadores júniores também, mas seria mais explícito, né? Específico, desculpa. Uma pergunta que você me fez pensar agora, Ramos, foi justamente em se o cara sempre é iniciante em algo e expert, vamos dizer, em outro, como é que ele se encaixaria no meio que ele vai entrar ali, de certa forma, focando mais na parte iniciante? Ele perde todas as características ou ele... Por exemplo, eu falei que o cara novato tinha que seguir fidelidade, né? O julgamento dele era pouco. Sendo que, de certa forma, se a gente pensar em linguagem de programação, ele só vai ter um pouco de dificuldade na linguagem específica, mas ele já tem uma base gigantesca em outra parada, tá ligado?
Então, quando eu quis dizer que normalmente a gente é expert em alguma coisa e novato em outra, que eu tava mais falando sobre campo de conhecimento totalmente diferentes, né?
Ah, posso crer.
Por exemplo, lá, eu sou expert em programação e eu sou novato em escrita, por exemplo, escrita para romances, ou para cozinhar, ou para, sei lá, jogar jogo de corrida, por exemplo, que eu sou super, super novato e só fico em último. isso é mais um desabafo, né? Mas o que que acontece? Quando, nesse caso, você falou, por exemplo, vamos pegar aqui um expert em programação. Né? Um expert em programação, ele não conhece só uma linguagem de programação.
Perfeito.
Eu basicamente acho que seria impossível esse cara conhecer só uma linguagem de programação. Ele já teve contato com outras e ele já desenvolveu todo um aparato, uma bagagem técnica e intuitiva e emocional que faz com que ele aprenda outras linguagens de programação de uma forma mais rápida, fácil e coerente para ele. Mas, bom, vamos continuar seguindo aqui, né, o modelo. Saindo do novato, a gente vai para o iniciante avançado. O que que diferencia o novato do iniciante avançado? É que nesse ponto, o iniciante avançado já consegue quebrar essas regras fixas. Ele já consegue fazer as tasks de uma forma mais independente, mas ele ainda tem dificuldades em resolver alguns problemas. Então, assim, ele já não precisa seguir a receita de bolo, porém ele ainda precisa de ajuda, ainda precisa de... Ele é um pouco mais independente, mas ele ainda precisa que as pessoas orientem ele na questão que o Rashid falou aí, da questão holística, né? De entender o todo, né? Ele ainda ainda não sente a necessidade de entender o todo, ele só, só percebe a necessidade de entender aquela parte específica que ele está fazendo, e ele ainda sente dificuldades em resolver problemas inesperados, né?
Perfeito. Então, o competente, que no caso, na verdade, seria o iniciante avançado, ele teria a percepção dele seria situacional, a recordação dele seria situacional, sendo que, porém, uma recordação situacional limitada, que é como os exemplos que o Ramos falou.
Exato. Vamos seguir, então, para o competente, né? O que é que diferencia, então, o competente? Nesse ponto da carreira, o competente já consegue desenvolver modelos conceituais do problema, já consegue trabalhar com esses modelos mais efetivamente, também já consegue resolver os próprios problemas que advém do que ele está fazendo, ele já consegue entender problemas mais complexos e ele já tem uma vontade inicial de realmente entender mais holisticamente, né, o problema, entender como o todo, mas ele ainda não está nesse ponto de ter a capacidade de entender como o todo funciona. O competente também já consegue resolver alguns problemas baseado na experiência que ele já tem, na bagagem que ele já teve, ele já tem um acúmulo aí de, digamos, soluções para erros comuns, né, que, ou problemas comuns que aparecem na nossa área.
Posso crer, concordo. Além disso que você falou, pensando nas qualidades, né, o competente ele se encaixaria em recordação situacional, reconhecimento decomposto, decisão analítica e consciência monitorada, que são os exemplos que se encaixam no que você falou.
Exato.
E outros exemplos são, esse cara já vai conseguir formular rotinas no dia a dia dele, como programar, como se organizar, como executar. Ele vai conseguir discutir planejamentos, planejamentos talvez até estratégicos de algumas coisas, iniciais, né? Vai ter já alguma percepção do que precisa agir referente a um objetivo. Ele já vai conseguir lidar com múltiplas tarefas, já vai conseguir armazenar mais informações do que um cara iniciante. Então, se a gente até associar um pouco referente às posições que a gente falou inicialmente, júnior, pleno e tal, o novato e iniciante avançado são júniors e o competente seria um pleno, que seria a carga que ele teria. Ele seria, esses caras saberiam fazer essas coisas, teriam mais responsabilidade.
Isso, concordo plenamente com o que você falou. E aí, seguindo, a gente teria o proficiente, que aí esse cara, ele já consegue ver o big picture, né? Ele já consegue entender o todo e, além de entender, ele consegue compreender aonde a tarefa dele se encaixa no todo, né? Ele consegue entender essa relação do específico com o todo conhecimento, todo o projeto inteiro, na verdade, em si, que seria basicamente ter o conhecimento, não ter o conhecimento específico de cada área e saber ele no todo, mas saber onde se encaixa a sua solução relacionada ao todo e se aquela solução relacionada ao todo, ela realmente é a melhor solução, né? E essas pessoas, normalmente, elas se veem frustradas quando elas não conseguem ter explicações holísticas, né? Quando elas têm explicações simplistas, o que acontece muitas vezes na nossa área, né? A gente, normalmente, se vê numa situação onde não consegue ter uma explicação mais geral e tem que se ater no específico porque não consegue buscar esse conhecimento do todo. E, normalmente, também, proficientes conseguem se autocorrigir, que é muito importante, e eles conseguem evoluir sozinhos, eles conseguem entender aonde eles precisam melhorar e eles conseguem avançar nesse caminho de melhora, né? Eles já conseguem também aplicar e entender melhor padrões de projeto, por exemplo, como o do livro do Gang of Four lá, o Design Patterns. Eles já conseguem entender esses Design Patterns não só seguindo a receita de bolo de como implementar um padrão, mas eles vão além disso. Eles conseguem entender a motivação do padrão e aonde usar, mesmo que seja um padrão ligeiramente modificado.
É verdade. O que eu chamo a atenção, um ponto crucial, é como você falou, Ramos, é o big picture, velho. Esse cara é onde ele já vai imaginar um contexto muito maior para ver se vai dar certo, se vai encaixar, se não vai. É onde esse cara vai ver onde se aplica as melhores regras, os princípios, se os significados do que está acontecendo vai se adaptar realmente nessa situação. é um cara que prioriza a importância de cada aspecto, cada detalhe. Então, é um cara que já vai ter uma base muito maior, né? O diferencial dele é o reconhecimento holístico, é o big picture mesmo.
E interessante entender o seguinte, que a maioria das pessoas seniors em empresas normalmente se encaixam nesse ponto, né? De um eficiente que ainda não é expert, mas está chegando lá, mas já está bem distante de ser do nível de competente, né? Ele já está há muitos anos, ele é proficiente há muitos anos, né? Mas talvez ainda não tenha atingido o nível de expert. E a maioria das pessoas seniors em empresa, elas normalmente estão nesse ponto, né?
Sim.
Já seria o último nível, né? Mas, lembrando, a gente teria um nível de master, né? Que talvez dê para dar uma pincelada, mas o último nível seria o expert, né? E a grande diferença do expert para os outros níveis é que eles trabalham de uma forma mais subjetiva, porque eles usam a intuição. E o
isso
que seria
foda.
A intuição, né? Como é que um cara usa a intuição? Imagine o seguinte, o corpo de conhecimento que esse cara tem é tão vasto, tão grande sobre a área onde que ele está exercendo, que ele não mais pensa sobre o problema da forma como todos nós talvez pensamos, seguindo etapas. Ele não pensa no problema em uma forma de solucionar como se fosse realmente uma receita de bolo. Ele resolve problemas de forma intuitiva. E aí, talvez você possa pensar, mas isso não se aplica muito na área de software, mas se aplica.
Com certeza se aplica, pô.
Existe você... Talvez você já esteja nesse nível, você já pode ter percebido que em alguns momentos, você que está programando, você sente que a solução vem como um raio, um raio que bate na sua cabeça. E você às vezes passou a manhã inteira pensando sobre uma solução, foi almoçar, voltou de tarde e a solução estava lá. O que acontece? O seu cérebro estava trabalhando em background e ele estava usando todas as conexões neurais, né, os chunks que normalmente os neurologistas chamam, para achar uma solução. E essa solução ela vem de todo a sua base de conhecimento, prática e experiência. Então, o que a gente pode chamar como intuição é basicamente um conjunto vasto de experiência e conhecimento que se interliga para chegar na solução que você precisa naquele momento. Outra coisa que também diferencia os experts é que normalmente eles são as pessoas que acabam por escrever livros, artigos mais complexos ou fazem cursos mais instigantes até, né? E normalmente também o expert, ele consegue entender uma diferença que é primordial, que é entre um detalhe que não vale nada e um detalhe que é muito importante. Então, às vezes, quando você está buscando o conhecimento da fonte de conhecimento, né, com alguém que entende do negócio onde você está tentando achar uma solução para, numa conversa surgem muitos detalhes irrelevantes e, às vezes, um ou dois detalhes que podem mudar completamente a solução do problema. E um expert, normalmente, ele consegue pescar esses detalhes mais facilmente, né? Eu vou dar dois exemplos que demonstram que uma pessoa é expert, né? O primeiro é realmente um médico, né? Imagina que você chega no hospital e você tá, sei lá, com resfriado. E aí um médico olha pra você e diz, olha, você tá espirrando, mas e tá tossindo. Mas você também tá com o rosto meio pálido e eu vou mandar fazer alguns testes. E aí um médico manda fazer alguns testes pra alguma doença, sei lá, que deixa o seu rosto pálido, mas que você não imaginava que teria. E acaba que o médico tava certo. Você tem uma doença, sei lá, grave, que um dos sintomas é deixar o seu rosto pálido. E aí você pode perguntar como é que o médico inferiu isso, né? Como é que ele viu o seu rosto um pouco pálido e já associou aquela doença? E se você perguntar ao médico, o que ele pode dizer é o seguinte, olha, parecia que você não estava bem, que você poderia ter essa doença. Então, isso é o que as pessoas chamam de intuição. Mas, na verdade, vem de uma base de conhecimento de anos na área e de muito tempo de estudo também e prática, né? Um outro exemplo interessante é o exemplo do avião que caiu no Rio Hudson, que era pilotado pelo Sully, né? Eu acho que o nome dele é Chesley Sully. É Sully Sullenberger, alguma coisa assim. Eu tô olhando aqui no Wikipedia. Esse piloto, ele tava num voo. Eu não sei que avião era especificamente, mas era um avião de grande porte. o avião simplesmente quebrou no ar, perdeu os motores, e ele poderia fazer como qualquer piloto talvez tentasse, voltar para o aeroporto. Mas ele sabia, intuitivamente, que ele não iria conseguir chegar no aeroporto, e a solução mais óbvia para ele foi pousar no Rio. Então, assim, imagine a quantidade de processos que o cérebro dele não estava ali fazendo para tentar achar uma solução daquele problema. Tanto que ele foi feito uma auditoria, né? Depois ele passou por um processo, ele e o copiloto, porque a empresa alegava que ele poderia ter voltado para o aeroporto, que daria para ele voltar. E, inclusive, tem um filme, né, que depois que ele pede para a empresa fazer de novo o processo do voo, atribuindo todas as características que aconteceram com ele no voo, a empresa percebia que não daria para chegar no aeroporto. Mas a questão não é se daria ou não daria. A questão é como ele sabia que não daria e como ele viu que talvez desse para pousar no Rio. Então, assim, existe toda uma competência de atributos que ele tinha, que talvez outro piloto não tivesse. E isso se dá a um expert, né? Essa capacidade de intuir sobre o que fazer.
Exatamente. É uma visão do que é possível naquele momento com todas as ferramentas que ele já vivenciou, né? Então, é uma abordagem bem interessante. A diferença crucial, né, que eu acho, entre o experiente e os acima que a gente falou, é a decisão mesmo, é a decisão intuitiva, que é essa visão do que é possível, né? É a atuação de situações baseadas em tudo que ele já sabe, em um conhecimento que ele, bem profundo, que ele já vivenciou, que ele estudou isso. Porque normalmente o proficiente e os outros, competente, iniciante, eles têm a decisão muito mais analítica da situação, né? Eles pegam a big picture, por exemplo, do proficiente, pega a big picture, mas ele analisa com aqueles dados, com aqueles contextos daquele mundo dele. Já o experiente, não, ele pega toda a base que ele teve em todos os locais, em todos os livros que ele leu, não só livro de, por exemplo, de programação, mas tudo influencia, né? Tudo tem um dedo ali.
É verdade.
É um cara que ele transcende confiança, tudo que ele faz, nas coisas que aplica, nas coisas que executa. É um cara que usa esse tipo de abordagem em qualquer tipo de situação. Casos de problemas, como o Ramos falou, situações novas. Então, é uma pessoa preparada para tomar decisões bem cruciais.
Isso, exato. Inclusive, teria ainda outro nível, né? Que seria o nível de Master, né? Mas o Master, ele já é um nível que é mais de blowing, tá ligado? Tipo, seria meio que um Mr. Miyagi, assim, na verdade. O Master, ele já é, ele tá num nível em que ele basicamente trabalha com intuição.
Só a diferença entre a experiente e o mestre, né, que é o Master, é a consciência. Todos os outros, ele tem consciência monitorada, ou seja, ele sabe tudo que aquilo foi absorvido e o background trabalha daquela forma. O do Master já é absorvido, já tá intrínseco no cara, na essência do cara. Tá ligado?
E além da, assim, o expert, ele talvez não consiga explicar como ele chegou numa solução, mas o Master é bem provável que não consiga explicar. É mais provável ainda. Ele como se você perguntasse a um artista o processo pelo qual ele chegou a fazer aquela pintura. Esse pintor, ele não vai conseguir explicar para você passo a passo. E é muito provável que ele diga que ele associe a pintura dele a algo divino ou algo espiritual ou algo de outro mundo, porque ele não consegue entender, na verdade, o processo pelo qual fez com que ele chegasse ali. Ele consegue explicar para você as técnicas que ele usou, ele consegue explicar para você o tipo de tinta, como fazer, mas se você disser para ele, beleza, como você pegou tudo isso e fez essa arte, né? Como você pintou a Capela Sistina, ou como você fez a Mona Lisa, né? Ele não vai conseguir explicar para você em termos que de uma forma que dê para você reproduzir.
Sim.
É totalmente intuitivo, assim, vem, isso tá muito, isso é muito intrínseco na arte, em artes, né? Tipo, pintura, música, né? A gente percebe mais, né? Do que em outras áreas, né? Mas isso basicamente existe em todas as áreas, mas nas artes se mostra mais.
Uma coisa que eu vejo no Master é o cara mais que preparado para também criar novos conceitos, novas conceitos, técnicas inovadoras, assim, não necessariamente qualquer tipo de técnica, qualquer tipo de conceito, mas conceitos com profundidade, que tenha um conhecimento muito profundo sobre do que ele está falando.
Isso, normalmente são as pessoas que talvez avancem o campo, né, de conhecimento, né?
É, exatamente.
Então, Rashid, a gente falou sobre o processo, o modelo de Dreyfus, meu Deus, que nome difícil, o modelo de Dreyfus, e um pouco sobre como identificar, talvez, um sênior ou um júnior, um pleno, mas eu queria saber de você o seguinte, na prática, para um cara que está ali querendo fazer uma entrevista, como é que esse cara consegue, talvez, se identificar, como é que a gente consegue separar júnior, pleno, sênior, numa empresa, vamos supor?
Cara, depois que eu conheci o Dreyfus, eu aplicaria esse modelo para qualquer tipo de vaga ou algo assim, de contratação. A gente fazendo associação, né, no CRU, o novato e o iniciante, eles são júniors, mas além dessas facilidades, não facilidades, dessas características que nós comentamos, uma coisa associada a elas também pode ser importante, que é o tempo. Por que eu disse que às vezes pode ser importante? Porque o cara pode ser novo, mas ele ter algum tipo de experiência muito deep, muito profunda, que ele se encaixe em um nível de competente ou até proficiente com menos anos de experiência, vamos dizer assim. Que é difícil, né? Mas pode acontecer. Então, fazendo essa associação das características de novato e iniciante, seria um júnior. Além das características, tem um tempo. O tempo de um júnior é um período médio de menos de 2 anos de experiência. Já o competente, que ele poderia se encaixar dentro do pleno, é entre 2 a 5 anos. O proficiente poderia ser comparado ao sênior, como você mesmo falou, é uma média de 5 a 8 anos de experiência. E já o experiente, que tem a visão do que tudo é possível, né? O cara que tem a decisão intuitiva, pode ser comparado no período de experiência entre 8 a 12 anos. E o expert do expert, que é o expert não, né? O que é o master que a gente comentou, é uma média de 12 a 15 anos mais. É tipo, é aquele cara que já tá preparado pra tudo, tá ligado?
Você diria que, tipo, caras como Kent Beck ou Martin Fowler, por exemplo, se encaixariam mais nesse ponto de expert ou master?
Master, cara, master. Pelo que eles já representam pra comunidade, o que eles apresentam também pra gente, o conhecimento que eles passam, que eles têm.
Como eles conseguiram avançar o campo também, né, da área, né?
Exatamente, pô, eles ajudaram demais.
Um dia a gente chega lá.
Com certeza, com certeza. Ó, galera, eu vou deixar um link muito interessante sobre os títulos de programação com descrições bem técnicas. É um handbook do Basecamp, feito pelo DHH. É mais ou menos o que eles veem em cada posição dessa, o que um programador precisaria fazer também. Além do... Claro que ele falou mais tecnicamente algumas coisas, mas são as características que nós comentamos também do Dreyfus. Eu vou deixar o link na descrição, porque a gente acabou não falando sobre ele, mas acho bem importante, acho bem interessante, na verdade, de dar uma olhada, vale bem a pena.
Legal, eu vou também deixar os links também que eu tenho aqui, inclusive o link do livro do Andy Hunt, que é muito bom. O livro não é especificamente sobre o modelo de Dreyfus, o livro é falando sobre uma forma pragmática de aprender. Basicamente, ele está dando dicas de como aprender melhor qualquer tópico, qualquer assunto.
Isso é o que temos para hoje sobre como se tornar um desenvolvedor melhor, a jornada do iniciante ao expert. A gente passou por bastante características, eu tenho certeza que vocês se identificaram com algumas delas. Se você se identificou em duas, significa que você já está em transição, isso é interessante. Veja, perceba isso, porque isso vai fazer um diferencial até para você saber em que parte você está, o que você precisa melhorar e o que precisa evoluir. vamos deixar todos os links que formamos na descrição. Deixa os comentários, deixa uma história de experiência pra gente. A gente pode ler, a gente pode acabar separando um blocozinho só para ler as histórias ou para ler comentários de vocês também. E conta aí o que é que você acha que você é se, na escala de Dreyfus, tá? Tipo, novato, competente, proficiente. Manda os comentários pra gente. Agradeço demais por mais um episódio contigo. É uma experiência inenarrável.
Cara, mais uma vez foi um prazerzaço. Hoje o episódio foi bem legal. Eu espero que ajude as pessoas que estão ouvindo a saber em que nível estão ou saber o que precisam fazer para avançar para o próximo nível. E também para não se sentirem com a velha síndrome do impostor que mata, me mata e talvez mate algumas outras pessoas.
Que é isso. Mas é importante, com certeza. E dê uma lida nesse livro. Eu mesmo vou... O Ramos me vendeu muito bem ele, eu vou ler. Como Aprender, basicamente é o conceito dele, né, Ramos?
É, isso. O nome do livro, repetindo, é Pragmatic Thinking and Learning, que eu não sei se tem em português, mas é do Andy Hunt, ele foi coautor do livro O Programador Pragmático. Essa palavra pragmático é difícil em português, em inglês, acho que em qualquer língua. Bom, enfim, é muito bom o livro, ele fala sobre, ele dá N dicas de como aprender melhor qualquer assunto, mas especificamente voltado para a nossa área de software, formas de estudo, formas de prática e também um pouco sobre essa parte de você entender basicamente que nível você está para você poder evoluir. Bem legal o livro. Bom, é isso aí, Rashid. Então, acho que a gente conseguiu cobrir, sei lá, de uma forma mais ou menos sobre esses assuntos.
Que é isso, rapaz.
Espero que seja de alguma utilidade para quem está ouvindo, que você possa se reconhecer aí em algum ponto. E se sim, pode entrar no site lá do podcast e comentar lá pra gente que nível você acha que você tá. E é isso aí.
Conta alguma experiência também. Galera, um forte abraço. Até o próximo episódio. Ramos, mais uma vez, obrigado. Até mais.
Valeu, galera. Até mais. Abraço.